Com acelerado envelhecimento da população mundial, o alto índice de crescimento de casos de demência tornou-se um dos principais desafios de saúde pública da atualidade. A fim de reduzir o impacto global da doença, as principais recomendações anunciadas pela Organização Mundial de Saúde incluem a prática regular de exercícios e a adoção de uma dieta rica em fibras, em frutas, a chamada dieta mediterrânea. Embora não exista cura para a demência, muito pode ser feito para inibir o surgimento ou a progressão da doença. E o Brasil? Segundo dados da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, são registrados 55 mil novos casos de demências todos os anos, a maioria decorrentes do mal de Alzheimer. Atualmente, 1 milhão e 400 mil brasileiros vivem com a demência e o número de casos deverá saltar para mais de 6 milhões até 2050. Essa é uma projeção, né? São números que podem e devem apontar para a importância da discussão deste tema, do enfrentamento deste que é um problema de saúde pública. E nós convidamos para falar conosco sobre esse assunto o professor doutor Orestes Forlenza, do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Como vai, doutor Orestes? Bom dia.
Bom dia, Roxane. Bom dia aos ouvintes.
Muito obrigado por aceitar o nosso convite. E falar deste problema, bem, o envelhecimento da população, viver mais é um dado importante para a população mundial, mas viver com qualidade. E por que a demência, quer dizer, a demência é um processo, professor? Primeira pergunta então que eu vou colocar, é um processo natural do envelhecimento ou é um envelhecimento doentio?
Não necessariamente um processo natural, embora uma condição muito relacionada ao envelhecimento. Uhum. Quer dizer, por demência, a gente entende uma síndrome. O que é uma síndrome? É uma condição clínica bem definida e que pode ser causada por várias doenças diferentes. Uma delas é a doença de Alzheimer, mas que é a principal. Mas existem inúmeras outras possibilidades, assim, doenças que causam demência.
Eu vi um texto científico, obviamente, dando conta de mais de 100 tipos de demência. Eu falei, meu Deus do céu, como é possível fazer um diagnóstico mais preciso de uma síndrome, como o senhor descreve, com tantas causas e com tantas características?
É mais ou menos isso. Quer dizer, existem assim, dezenas de causas de demência. É claro que a doença de Alzheimer é a causa mais frequente. Uhum. Embora exista um excesso, um indevido excesso de atribuição à doença de Alzheimer como causa de demências na população. Nem todas as demências são por causa de Alzheimer. Uhum. Muitas vezes a pessoa tem um quadro demencial e se assume que aquilo é Alzheimer. Isso é um erro, na verdade. É preciso fazer o diagnóstico diferencial, embora Alzheimer seja uma condição assim, muito mais frequente do que outras causas, elas têm que ser diagnosticadas porque podem requerer um manejo clínico, um tratamento completamente diferente.
Como é que se diagnostica a demência? Em geral, em que momento se percebe que há algum tipo de problema, que esse problema chega até os médicos, até os especialistas?
Então, vamos dizer, como a demência como um todo significa a deterioração de habilidades intelectuais previamente alcançadas. Em geral, existe um déficit de memória. Uhum. E esse é o déficit inicial, talvez o principal ou dominante, na doença de Alzheimer. Mas não necessariamente precisa haver um déficit de memória para existir demência. Esse déficit de memória pode aparecer tardiamente ou pode, eventualmente, não ser o principal sintoma, a principal manifestação. Mas é claro que quando a gente pensa nos números, né, a grande maioria dos casos, de fato, correrá com queixas cognitivas de esquecimentos, né? Falhas de memória, dificuldades de aprendizado, que são sintomas iniciais da doença de Alzheimer. Como eu falei, é muito importante fazer o diagnóstico específico, né? A partir de um diagnóstico sindrômico, ou seja, define-se clinicamente a presença de demência como uma condição que indica algum tipo de perda cognitiva e funcional desse indivíduo, o passo seguinte é tentar se estabelecer o diagnóstico mais específico, a causa dessa demência. E, eventualmente, utilizar recursos, além dos recursos clínicos, recursos tecnológicos, como métodos de imagem, imagem cerebral, por exemplo, alguns marcadores biológicos já estão sendo desenvolvidos para fortalecer a hipótese clínica do diagnóstico de doença de Alzheimer ou de outras formas de demência também.
São testes de imagem e a gente ouve falar também de testes de testes para testar habilidade, né? De
exato.
Memória.
Então,
de...
Isso faz parte do procedimento usual de avaliação clínica do indivíduo.
Sim.
Desde uma bateria de avaliação cognitiva mais simples, quer dizer, testes que o próprio médico no seu consultório, mesmo uma consulta rápida, pode implementar para tentar documentar um pouco melhor a existência de perdas cognitivas, sejam de memória ou de outra habilidade cognitiva. Uhum. Até partindo para uma avaliação mais estruturada, mais profunda, mais completa, que chama-se avaliação neuropsicológica.
Uhum.
Então, a partir daí, a gente consegue, então, estabelecer o diagnóstico de demência clinicamente e ter uma ideia do perfil de perdas, se são perdas de memória, perdas de linguagem, perdas de outras habilidades cognitivas que vão, de uma certa forma, direcionar o médico por um diagnóstico etiológico, né? E, evidentemente, a comprovação disso vai depender de se juntarem a esse protocolo outros recursos de imagem cerebral, como exames de tomografia ou ressonância magnética, exames de imagem funcional, como o PET, né, um método mais tecnológico, e mais recentemente, ainda em nível experimental, alguns biomarcadores, moléculas que você mede em fluidos corporais, no sangue ou eventualmente no líquor. O líquor é o líquido que banha o cérebro e pode ser obtido por meio de uma punção na coluna, uma punção lombar. É possível então detectar alguns indicadores da presença do processo específico que causa cada demência.
Agora, dependendo do tipo de demência que vai indicar a escolha do medicamento, porque também a gente vê que são muitas linhas de medicamentos utilizadas para tratar. A dificuldade está nisso, em determinar que tipo de demência é ou que área do cérebro está comprometida e aí então que opção fazer de medicamento, porque a gente vê também muitas substituições de medicamentos ao longo do tratamento, conforme a resposta do paciente. Como é que é essa dificuldade, doutor Orestes?
É claro que isso, então, essa conduta, né, a opção terapêutica, uhum. ela também depende criticamente do diagnóstico, né? Dependendo do tipo de demência, a causa da demência, o tratamento pode ser bastante diferente. Pensando numa abordagem que vá atacar especificamente aquela doença. Agora, a demência como um todo, como síndrome, como uma condição geral, ela também pode ser tratada com medidas inespecíficas. Medidas de reabilitação, medidas de preservação da saúde, medidas de estimulação cognitiva, que eventualmente podem ser úteis, independente da causa da demência. Então, você tem tratamentos inespecíficos que podem ser utilizados e podem ser úteis para qualquer tipo de demência, digamos assim, e medidas específicas que vão ter como objetivo modificar especificamente aquela doença. No caso da doença de Alzheimer, por exemplo, houve agora uma geração de fármacos, de compostos farmacêuticos que tentavam modificar o processo causal, o processo patogênico, aquilo que as alterações biológicas que levam à perda celular no cérebro, à perda neuronal e com isso as perdas funcionais. Se você conseguir modificar esse processo com moléculas específicas que vão ali, evidentemente, agir no centro do processo patogênico, você então pode interromper aquela cascata e eventualmente preservar as funções remanescentes. Se esse tratamento for feito num estágio inicial desse processo, onde os sintomas são ainda muito leves, ou até mesmo antes dos sintomas, e esse processo terapêutico for de fato efetivo, então pode-se falar eventualmente na preservação e na prevenção da demência.
Uhum.
Isso ainda é uma luta, infelizmente essa geração de compostos farmacêuticos ainda não entregou evidências de que funcione essa abordagem. A pesquisa é muito extensa nessa área, tem diversas hipóteses, diversas abordagens, mas estamos ainda buscando realmente um tratamento ideal para a doença de Alzheimer, no caso. Isso vale para outras demências, evidentemente, cada uma com as suas peculiaridades. Mas, independente do tipo de demência, o tratamento deve ser humano e deve buscar tratar o paciente das suas dificuldades, a sua reabilitação, a preservação de funções. Eventualmente, esse tratamento inespecífico independe do diagnóstico, ele pode ser dado para todo mundo, deve idealmente ser dado, ser oferecido para todo mundo.
Antes da gente falar de prevenção, a gente vai falar de exercício, de alimentação. A gente tem visto cada vez mais que o exercício físico, ele previne doenças, ele cura doenças, ele é impressionante, né? A capacidade, quer dizer, o nosso organismo é uma máquina que precisa sim se exercitar para evitar diversas doenças. A gente logo mais vai falar até de que o impacto da atividade física, por exemplo, durante a adolescência, que pode ter uma resposta lá na frente para evitar um câncer de colo retal. Vejam só. Então, cada vez mais a gente percebe a amplitude. Mas antes disso, antes da gente chegar na prevenção, doutora Aresha, ainda tenho duas dúvidas. Uma é o seguinte, quando há comorbidades, então às vezes a demência vem acompanhada de depressão, de ansiedade, né? Aí parece que o quadro fica mais complicado de ser tratado. Então eu gostaria que o senhor falasse, e não é raro isso, quando vem acompanhado, por exemplo, né, o idoso vem também, vem esse problema da depressão ou da ansiedade. Como é que se trata? Você trata primeiro a ansiedade, a depressão, trata ao mesmo tempo que com a causa da demência? Como é que vocês enfrentam esse tipo de caso?
Muito bem, acho que é uma pergunta extremamente relevante, e eu queria começar dizendo que essa associação entre demência e transtornos psiquiátricos é mais a regra do que a exceção, uhum. E é uma associação bidirecional, quer dizer, você tanto pode ter indivíduos com um transtorno psiquiátrico ao longo da vida, e a presença desse transtorno psiquiátrico, seja a depressão, ou um transtorno de ansiedade, ou um transtorno bipolar, a própria esquizofrenia, no longo prazo, no decurso de várias décadas, também está associado à demência. Então, são doenças cerebrais que levam a perdas cognitivas e, eventualmente, esse indivíduo tem uma chance maior, se não tratar adequadamente, de desenvolver demência. O aspecto positivo é que o tratamento efetivo e vigoroso, em alguns casos de longo prazo, tratamento contínuo, por exemplo, de depressão na idade adulta, na terceira idade, esse tratamento adequado e mantido reduz o risco de demência para o nível basal. Então, vale a pena, é necessário tratar. O outro aspecto dessa associação é o seguinte, a demência é uma doença cerebral, é uma doença que aparece por um tipo de deterioração de estruturas cerebrais, levando à perda de função. Como tal, é de se esperar que surjam sintomas neuropsiquiátricos, não só os sintomas cognitivos, mas também sintomas comportamentais, sintomas psíquicos. Então, nesses casos, as manifestações depressivas, a psicose, os transtornos do comportamento, nada mais são do que já uma manifestação do processo da doença cerebral, apenas numa esfera não cognitiva. E isso, como eu falei, é bastante frequente, é quase inevitável ao longo do curso de uma demência e vai ter que ser abordado de qualquer modo, porque a presença dessas alterações comportamentais é eventualmente o que mais compromete a funcionalidade do indivíduo e a sua capacidade, a sua possibilidade de permanecer em família. Então, uhum. Alterações comportamentais graves são aquelas que mais frequentemente levam os pacientes a um tipo de institucionalização, a uma hospitalização definitiva. Então, é claro que nas várias fases das demências, nas fases iniciais, intermediárias ou avançadas, o impacto das alterações vai ser diferente, mas em todas as fases tem que ser manejado com muita cautela. Isso envolve, evidentemente, um diálogo entre as especialidades, né? A neurologia, a psiquiatria e a geriatria, para não falar outras.
Mas é necessário mais uma linha de medicamentos, então?
Eventualmente sim. É claro que, até um certo ponto, o tratamento da doença principal, imaginemos, por exemplo, a doença de Alzheimer, numa fase inicial, ela pode melhorar do ponto de vista comportamental se for aplicado o tratamento antidemência, as drogas usadas para demência, e podem, digamos, silenciar ou reduzir alguns sintomas comportamentais. Uhum. Mas muitas vezes, e essa é a regra, essas alterações comportamentais vão precisar de um manejo específico.
Sim.
O que não quer dizer um manejo farmacológico necessariamente. Muitas vezes o tratamento dessas alterações comportamentais pode ser não farmacológico, com medidas adaptativas, com correções de comportamentos, com terapia ocupacional, atividades como exercício, atividade física, evidentemente, tudo isso em conjunto vai proporcionar benefícios para o paciente.
Uhum. A linha de medicamento mais comum, não nome de medicamento, a linha de medicamento para demência
como de novo, demência é um grande saco de gatos, né?
Então, é, tem várias então formas é mais de uma linha.
Então, um grupo de demência da qual faz parte a doença de Alzheimer, a doença cerebrovascular, uma outra demência bastante frequente no idoso, chamada demência por corpus de Lewy, e assim a coisa vai, as drogas antidemência pertencem a uma determinada classe farmacológica. Então, você fortalece a ação de um determinado neurotransmissor no cérebro, isso promove uma melhora, ainda que sintomática, da função cognitiva, tá certo?
Doença de leite, eu não vou perder a oportunidade, apesar de estar com o tempo bem apertado, doutor Orestes, gostaria de ficar aqui mais meia hora falando sobre isso. Me chama muita atenção essa linha de doença e de tratamento, mas doença de leite, foi descoberto um novo tipo de demência? Ela é considerada um novo tipo de demência?
Como eu falei para você, nem tudo que parece Alzheimer, nem todas as demências são Alzheimer, e nem tudo que parece Alzheimer é Alzheimer.
Sim.
Então, assim, o sintoma da doença de Alzheimer é o esquecimento, e nem toda doença que leva ao esquecimento é doença de Alzheimer. Você pode até ter um quadro depressivo, um transtorno depressivo grave, um transtorno de ansiedade importante, levando a falhas de memória. Então, não é Alzheimer, e não é nem, talvez não seja nem demência.
Uhum.
Mas pensando nas demências especificamente, tem inúmeras demências que levam à perda de memória como sintoma dominante. Como eu falei, a doença de Alzheimer é a mais frequente, talvez a mais importante do ponto de vista epidemiológico, né? Mas recentemente, eu digo recentemente mesmo, foi coisa desse ano e meses atrás, foi descrita uma condição por meio de estudos pós-mortem, estudos feitos no cérebro do indivíduo que faleceu com demência, que boa parte dos casos que se acreditavam ser doença de Alzheimer, na realidade não tinham nenhuma evidência do processo patológico da doença de Alzheimer. Era uma outra coisa causando aquele processo de perda cognitiva, perda de memória.
Uhum.
E descobriu-se que, ao invés do famoso vilão da doença de Alzheimer, que é o peptídeo beta-amiloide, que deposita no cérebro e provoca uma série de reações tóxicas, etc.,
sim,
esse peptídeo beta-amiloide não estava presente no cérebro de indivíduos que eram tidos clinicamente como Alzheimer. E a análise histopatológica de outras áreas cerebrais, e usando outras formas de pesquisar o que estava causando a morte dos neurônios, identificou uma outra proteína que era responsável pelas perdas cerebrais, a morte celular, as perdas funcionais naqueles indivíduos. Isso foi definido como LATE, L-A-T-E,
uhum,
uma sigla no inglês, né, e que é L para límbico, e A para age associated, ou seja, associado à idade. T é a proteína em questão, que era esse agente causal, chamada TDP-43, e E de encefalopatia. Então, uma encefalopatia límbica associada à idade causada por um outro agente proteico, uma outra aberração bioquímica, que não o beta-amiloide. Então, isso talvez acometa 10 a 15% dos indivíduos idosos, isso tem um início tardio, dos indivíduos idosos que têm um quadro demencial clinicamente sugere a doença de Alzheimer. Então, isso mostra mais uma vez a complexidade desse processo, né? Não é uma coisa simples, a gente não pode banalizar as coisas, tem que entender de uma maneira bastante integrativa processos ligados ao envelhecimento, à condição genética do indivíduo, ao estilo de vida que essa pessoa levou, e evidentemente tem um leque grande de possibilidades contemplando todos esses fatores de risco.
Muito bem, o tempo está esgotadíssimo, claro, o estilo de vida saudável, a gente sabe, exercício e alimentação vai ter um peso muito importante nessa fase da vida de cada um de nós, porque vamos viver mais. Professor doutor Orestes Forlenza, do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, contribuinte sobre o tema. Muito obrigada, professor.
Eu agradeço, Clênio, tuas ordens.